tarde a todas e a todos. Gostaria de dizer que temos quórum. Já temos quórum, então podemos começar a nossa segunda sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura da UFBC de 2019. Então, vamos abrir com informes da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Eu gostaria de informar que nós recebemos uma carta, um ofício, melhor dizendo, do consórcio do ABC, onde eu gostaria de pedir a permissão para ler esse ofício, que é curtinho, mas sentimos que ele é importante. Foi endereçado à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né? Meu nome, então começa assim: Excelentíssimo Senhor, na condição de secretário executivo da presidência do consórcio intermunicipal Grande ABC, venho a público manifestar nosso reconhecimento pela relevante contribuição da senhora Dalila Teles Veras ao desenvolvimento de toda a região do Grande ABC. Tal reconhecimento diz respeito à sua atuação como animadora dos diferentes movimentos e iniciativas em prol da cultura regional, bem como pelo riquíssimo conjunto de sua obra autoral enquanto poetisa, cronista, editora e coordenadora de projetos que fortalecem o dinamismo cultural do Grande ABC. Atenciosamente, Edgar Brandão Júnior, secretário executivo. Eu fiz questão de trazer aqui para que ficasse registrado, né, essa comunicação, esse ofício que recebemos, e também para, né, para ratificar mais uma vez o quão rico é esse espaço, né, e a riqueza desse espaço se dá pela riqueza das pessoas que o compõem, né? Por isso gostaria de reiterar também nossos agradecimentos a toda a participação da conselheira Dalila nesse espaço aqui. Obrigado. Abrimos então agora para informes dos membros.
Bom, boa tarde a todas e todos. Gostaria só de reforçar novamente, né, o convite. 23 e 24 de abril próximos, nós teremos o primeiro festival literário, que contará com 96 autores, tá? Nós abrimos a inscrição para autores e nós tivemos 96 inscritos. Então, assim, literalmente nós tivemos, foi um grande êxito, ficamos surpresos positivamente, porque nós não esperávamos que tivéssemos tantos inscritos, e nós conseguimos, então, esse número de inscritos. E agora estamos finalizando a questão da programação, que em breve será divulgada com a questão de contação de histórias. Então, nós teremos vários participantes da região e do Brasil. Tá? Nós temos inscritos, inclusive, né, de outros estados, e isso para nós é uma surpresa muito positiva. Tá? Então, será dia 23 e 24 de abril, nos períodos matutino e vespertino, e nós teremos também a participação de diferentes escolas do Grande ABC, que nós tivemos um aporte de recurso, nós tivemos um recurso destinado a, no caso, a questão de providenciarmos ônibus para deslocarmos escolas. Então, a gente tentou contemplar os diferentes municípios do Grande ABC de forma que as escolas públicas pudessem participar, e aí nós tivemos escolas do Rio Grande da Serra, Mauá, São Caetano, São Bernardo, Diadema, se não me falha a memória também. Então nós temos os diferentes municípios que estarão participando conosco. Tá? E é claro, a gente conta com a divulgação também para dos conselheiros. Tá. Esse foi o logo que foi aprovado, né? As cores, o site, tá?
O site é eventos.ufabc.edu.br / Feira do Livro. Tá. Mais algum membro tem algum informe? Bom.
Só informando que na próxima segunda-feira, que é aniversário aqui da cidade de Santo André, que inicia uma programação bastante grande na área da cultura, haverá uma solenidade de abertura de uma exposição, e não ocorreu lembrar disso agora, já que algumas instituições, como o consórcio, que foi bastante político, como o consórcio, começam a jogar na área da cultura. Então, eu gostaria de lembrar que a iniciativa da prefeitura e indicação da comunidade abrirá uma exposição com 30 painéis de pessoas que contribuíram de alguma maneira com a cultura da cidade, né? Na próxima segunda-feira, às 7 horas, às 18h30. Então, é um panorama bastante interessante das pessoas, desde uma torceira, passando por alguém que tem um dor de alcoólico, enfim, pessoas que contribuíram de alguma forma com seus saberes, vários mesmo dias, né? Então, a gente também ficou feliz de participar desse painel, e quem quiser dar uma passadinha por lá, tem um pouco mais da cidade. Claro que há muito mais gente, né? A gente sabe que há muito mais gente. Achei uma iniciativa bem importante.
Legal. Mais algum informe? Não? Então vamos entrar na pauta, na ordem do dia. E como primeiro item da ordem do dia, nós temos a ata de reunião referente à primeira sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2019. Essa ata foi enviada por e-mail para vocês, juntamente com a convocação. Alguém tem algum apontamento, correção, modificações?
Eu tenho uma pergunta. Desculpa. Eu assumi esse e-mail, eu sujei o e-mail no qual veio anexado a pauta. Esses outros eu não vi, não achei. Eu, no meu voto, pode vir depois de eu ler ou não?
Nós
eu posso ler antes de vir para cá, mas não consegui.
Nós enviamos a convocação e a pauta com a ata, é um link que vai para o site da Proerd. A convocação
com a pauta.
Nós também pedimos porque mais pessoas tiveram dificuldade com o e-mail.
Tá, eu peço desculpa, então.
Dalila, se você quiser, a gente pode deixar esse item, mudar a ordem dos itens. E aí a gente volta a ele.
Eu não sei por não ter livro também. Deixa eu precisar um pouquinho.
Bom, então, eu acho que como não tem problema, acho que a gente pode alterar a ordem dos itens da pauta.
Tá.
E a gente retorna, antes do final da sessão, a gente retorna a esse item da ata. Certo? Então, vamos entrar para o item 2 da ordem do dia, que é o edital de chamada para submissão de renovação de propostas de ação extensionista para 2020, PAR. E na sequência nós vamos ter o edital de chamada para submissão de renovação de propostas de ação cultural para 2020, PAC 2020. Eu gostaria de fazer uma introdução para esses dois itens, que é o seguinte. Todos os anos a PROEC lança editais, né, do Programa de Apoio a Ações Culturais Extensionistas, visando a submissão de propostas por parte da comunidade acadêmica, né? E esses editais prevêem, além do suporte administrativo, apoio financeiro para aquisição de materiais, contratação de serviços, bolsas e auxílios, viagem, né, auxílio eventual para assistentes, para colaboradores. E, então, todos os anos, esses dois editais têm sido abertos para a comunidade. E a gente já tem um histórico, né, de execução desses editais. Entretanto, neste ano, no início deste ano, o governo federal instaurou uma instrução normativa, que na verdade já é um processo que vem sendo construído já há alguns anos. Houve uma tentativa de implementar esse processo no ano passado, mas não foi a contento. Então, neste ano, foi implementada uma instrução normativa onde aponta procedimentos para a criação do que eles chamam de plano anual de contratações do governo federal. Então, neste plano anual, deve haver a previsão de todos os itens que serão contratados ou comprados, certo? Com o detalhamento de cada um dos itens. Se a gente vai comprar uma caneta, a gente tem que apontar que a gente vai comprar uma caneta. A gente vai comprar, sei lá, algum item, algum material para algum projeto, a gente tem que fazer essa previsão. O maior problema são os prazos necessários para que seja composta essa previsão, né, esse plano anual de contratações. Então, para que o governo federal possa se planejar e montar esse plano anual de contratações, ele deu alguns prazos para a gente fazer esses apontamentos. E esses prazos, eles trazem uma certa mudança nos nossos processos, né? Porque a gente anualmente, todos os anos, no final, na segunda metade do ano, né, no segundo semestre, a gente faz um processo de consulta, né, que são os editais de consulta da comunidade, dos interesses à realização de ações extensionistas. A gente já reserva um certo orçamento para isso, né, a gente faz então a coleta das propostas, análise das propostas. Ao final do ano, a gente tem ali exatamente o que vai ser executado com o apoio financeiro da PROEC. O problema é que nós temos que informar agora em abril, agora no mês de abril, nós temos que informar toda a lista de itens e materiais que serão comprados e utilizados no ano que vem. Então, em decorrência disso, nós não temos tempo hábil para executar o programa, né, os editais, que é o PAI e PAC, da mesma forma como a gente executava nos outros anos. Uma alternativa que nós propusemos para que não fosse, que a nossa comunidade não fosse impedida de realizar ações de extensão no ano de 2020 é a de abrir editais para a renovação das ações que já foram aprovadas. Porque dessa forma nós já temos a lista dos materiais que foram solicitados e aprovados, né, para essas ações, então a gente consegue inserir no plano anual de contratações. Existe um período de ajuste em setembro, mas é um período de ajuste somente para ajustar poucas coisas, ou seja, a gente não tem o tempo hábil para fazer todo o lançamento, apenas uma adequação do que a gente indicou agora em abril. Março, na verdade, né? Março, abril. Então, a gente trouxe aqui uma proposta que é de renovação, para que as ações que já foram aprovadas, já tiveram seu mérito extensionista e cultural avaliados no ano passado, elas possam ser replicadas em 2020. A nossa proposta, inclusive, que a gente vai trazer para a próxima, provavelmente para a próxima sessão do SEC, é de abertura de editais já para 2021, né? Então, para a gente já discutir 2021, mesmo estando em 2019. São as limitações que a gente tem para poder utilizar os recursos do governo federal a contento. Então, dessa forma, pedi para o Silas apresentar o edital. Exato. Para a gente poder compor o plano anual de contratações de 2021. Para a gente já ter essas informações detalhadas e especificadas.
Bom, boa tarde a todas e todos. Sejam de planejamento e apoio à gestão da Proex. Bom, acho que o Léo passou bastante desse preâmbulo, né? O plano anual de contratações, que é homônimo, é quase homônimo, né? PAC 2020 passa a ser obrigatório no exercício 2019. Então, a gente se viu obrigado esse ano a elaborar uma proposta orçamentária, alimentando o sistema de planejamento e gerenciamento de contratações. Isso, a divisão administrativa da Proex teve que fazer até o último dia 27, né? Abril, até 1º de abril, esse plano tem que estar fechado pelas áreas, para ser depois, aparado pela universidade, e vai ser encaminhado um plano só de contratações pela universidade ao Ministério da Economia. A segunda fase que cabe à Proec é a realização dessa proposta lá em setembro. Só que, como recomendação, né, e como o Léo falou, não vai nos permitir incluir novos itens. O que, por exemplo, se a gente fizesse o edital como fazia antes, só antecipasse um pouquinho, não permitiria que a gente criasse novos itens, apenas fazer pequenas adequações de especificação. Né? Uma constante alteração no orçamento caracterizaria a falta de planejamento. E, por exemplo, se eu faço uma mudança, se a gente faz uma mudança na Proec, para encaminhar essa mudança ao Ministério da Economia, tem que fechar um novo pacote, um novo plano de contratações pela universidade, para depois outro encaminhamento. Então, é inviável que a gente pense novos itens depois de abril, né? no estado em que estamos hoje. Então, o que a IN01 do Ministério da Economia exigiu da gente? Primeiro, antecipar o cronograma do edital 2020, que é o que a gente está fazendo aqui, como o Zé falou, e o 2021. Vai exigir que a gente já pense agora, né, em junho, na próxima sessão, começa a pensar o edital de 2021. O resultado final, ele tem que sair no máximo até março de 2020, o resultado final, para a gente saber o que contratar para 2021. Por isso, a renovação de ações e a sugestão da Proec é o espelhamento do orçamento 2019, principalmente no que se refere a custeio, a compra de contratações para os editais 2020. Então, para atender essas exigências, é que foi pensado esse edital, que foi compartilhado com os conselheiros por e-mail. Então, eu dividi em submissão, orçamento, avaliação e depois aprovação e execução da proposta, quais são as novidades desse edital, o que ele muda em relação aos editais anteriores. Primeiro, que será possível, né, o edital permite a troca de coordenação, já mantendo uma regra anterior que é apenas um titular e um adjunto, né, evitando que haja vários coordenadores, né, numa mesma ação, apenas um titular e um adjunto. Mas a troca de coordenação é caso uma ação tenha possibilidade ou potencial para continuação em 2020 e exija ou queira, se deseja, uma troca de coordenação, né? Às vezes o docente ou o técnico vai entrar em um ano complicado e não consiga atuar na coordenação. Outro ponto são que bolsistas e voluntários, nos dois editais do ano passado, previa-se obrigatoriamente, né, deveria se prever obrigatoriamente a presença de alunos, bolsistas e voluntários. Essa obrigatoriedade, sugestão da Proec, enquanto cumprimento do caráter acadêmico de formação, ela agora figura apenas no edital de extensão. No edital de cultura, sugere-se a participação de alunos, mas ela não é obrigatória enquanto caráter formativo. Os pró-reitores, enquanto caráter acadêmico, né? Formativo é. Pró-reitores não poderão figurar na equipe executora da ação. Isso está na sugestão. Até o ano passado, os pró-reitores não figuravam enquanto coordenadores. A solicitação de renovação deve respeitar o que foi aprovado para 2019, em 3 itens específicos. No título, ou seja, se ela foi aprovada como projeto, ela tem que ser submetida novamente como projeto. Como cursos, da mesma forma, eventos, da mesma forma. As linhas, isso mais em relação ao edital da cultura. As linhas audiovisual, música, formação, patrimônio e memória, no edital, para começar no edital, constam apenas aquelas que foram contempladas no ano passado, ou seja, mesmo assim não serão permitidas mudanças entre as linhas, tem que ser submetido na mesma linha. E os valores dos itens de compras e contratações também não podem sofrer acréscimos. Pois é, pode passar a próxima. Em compras e contratações será possível excluir, mas não incluir nem alterar itens. Então, por exemplo, se uma ação já tem um item, já possui um item, vai utilizar o mesmo item para o ano seguinte, né? Um kit de lápis, né? Ele não se deteriorou, ainda dá para usar, né? E não vai solicitar de novo, ela pode excluir esse item, não tem problema. Caso a inclusão do item, a proposta esse item será removido, né? Não é item passível de desclassificação. Volta uma tela, por favor. Quanto a tipos e linhas, caso seja submetido em outro tipo ou em outra linha, o edital prevê a desclassificação. Alterações poderão ser realizadas em número de bolsas e auxílio eventual, dentro do limite estipulado no edital. O edital ele coloca uma limitação de até. Ele está colocando em valores. A gente vai apresentar hoje uma proposta de colocar em número de bolsistas. Né? No máximo 5 para o PAE e no máximo 2 bolsistas por ação para o edital da cultura. Mesmo assim, ações que foram contempladas, por exemplo, com 2 bolsas no ano passado, elas podem solicitar mais. Então, bolsas é um item que pode ser solicitado um valor acima daquilo que foi aprovado. Existe uma regra diferenciada, isso está numa sugestão digital, para ações sem bolsas aprovadas. Então, ações que não tiveram bolsas aprovadas para o ano de 2019, o edital coloca uma limitação de até 2, solicitar até 2 bolsas. Para o edital da cultura chega no teto, para o edital da extensão é menor do que o teto de 5 bolsas. Enfim, isso é para discussão. Limitação de carga horária é um item desclassificatório, continua sendo item desclassificatório. Existe a carga horária da coordenação e da coordenação adjunta, que em alguns casos está extrapolando o limite do possível, né? Nem do real. Então, o edital, desde o ano passado, colocou uma preocupação quanto a essa carga horária, e a PROEC faz, vocês vão ver no cronograma, existe uma etapa para verificação de alguns itens, incluindo esse item de carga horária. Não haverá necessidade de pesquisa de mercado. O item, o ano passado, é um item obrigatório digital, passível de exclusão do item orçamentário da proposta, que era a inclusão da pesquisa de mercado. Como o item já foi contratado, ou pelo menos já foi licitado para o ano de 2019, não há necessidade de uma nova pesquisa de mercado. Ela foi incluída mais para conhecer detalhamento desse item, que às vezes não era passado, não era detalhado, descrito na proposta, como exige a nossa administração. Né? Justificativa para a renovação deverá ser anexada à proposta. Então, até o ano passado, a gente tinha o formulário de mérito extensionista ou de mérito cultural para o edital para a área. Para esse ano, esse item foi substituído por um formulário de solicitação. Qual que é a justificativa para a renovação? Por que eu desejo a renovação por mais um ano dessa proposta? Com limitação de uma lauda, né? Juntamente com a forma de seleção dos bolsistas, que é uma exigência de uma resolução do CONCEP. O proponente já deve indicar aqui qual é a forma de seleção dos bolsistas para o ano seguinte. O valor destinado a bolsas e auxílio eventual será revisto considerando o aumento do orçamento em 2020. Como a nossa expectativa para o ano que vem é de aumentos do orçamento, né? Enfim, vamos ver. Há a possibilidade para que bolsas e auxílio eventual, o proponente, a proponente, possa solicitar valor acima daquilo que foi aprovado. Então, o edital ele separa bem, lá no item fala de compras e contratações. Né? Quanto a material de consumo, passagens e diárias e contratação de terceiros, não pode haver alterações em relação a 2019. Quanto a bolsas e a auxílio eventual, pode haver alterações em relação a 2019. Certo? Considerando esse panorama, o orçamento de custeio, que não estava constando na minuta que foi enviada, né, aos conselheiros, mas que hoje a gente apresenta aqui. O valor de custeio, ele espelha o valor aprovado em 2019. Como não pode ter alteração, o máximo que o edital pode aprovar é o que já foi aprovado para esse ano, que é R$ 126.049,71 por PAC e R$ 19.863,93 por PAC. Quanto a bolsas, estimando esse para mais, né, esse aumento de bolsas atendidas, né, para as ações, R$ 500.000 para o PAE e R$ 48.000 para o PAE. Em números absolutos, você tem, Priscila, números, quantas bolsas? Não, né, agora não.
Quantas bolsas? Os 1.150 bolsas.
Bolsas, isso multiplicando o número de bolsistas pelo número de meses da ação. Quanto à avaliação, antes previa-se a análise de mérito e a análise de viabilidade técnica. Para esse ano, serão consideradas as análises de mérito do ano passado. As propostas aprovadas desse ano já comprovaram pela comissão do ano passado mérito extensionista e mérito cultural, respectivamente. Portanto, a primeira fase de avaliação será apenas análise de viabilidade técnica, já que o mérito foi analisado no edital de 2019. Então, haverá duas fases de avaliação para os editais. A primeira é uma análise formal de submissão de todas as propostas submetidas, considerando um prazo para devolução aos proponentes daquelas que necessitarem de alguma adequação. Professora, está o tipo diferente, né? Tem esse tempo para fazer a readequação. Esse item não estava previsto na aprovada no ano passado. Poderá ser adequado. A segunda fase prevê a análise dessas propostas ser submetidas, considerando que algumas não vão submeter, outras vão submeter com incorreções, as mesmas ou novas. Né? Então, essa é uma nova análise e homologação dessas submissões, considerando aqueles itens de classificação também. Haverá... O resultado parcial será deliberado pela equipe técnica da PROEC, considerando que é uma análise formal, né? não há nada de mérito, não há nada que não seja simplesmente do sistema. Considerando viabilidade técnica pela equipe que acompanha a própria, que tem acompanhado a ação, e de acordo com os itens que estão no edital, como contratação, viabilidade de contratação de ônibus, a quantidade de bolsistas solicitados e de recursos para as ações. O resultado parcial será publicado, terá um tempo para 2 dias para a solicitação de reconsideração. E o resultado final será apreciado pelo Comitê de Extensão e Cultura, né, essas solicitações de consideração também apreciadas, e o resultado final homologado pelo CEP. Quanto à aprovação e à execução, tem alguns pontos. Primeiro, de acordo com o cronograma estipulado e a sugestão da PROEF, será necessária uma extraordinária do CEP para resultado final. Então, dentro daquele calendário que a gente tem uma data que vai acrescentar, enfim, e data de discussão também. O cronograma foi ajustado para que o resultado parcial seja publicado antes do 31 de agosto e o final depois dessa data. Por quê? Porque 31 de agosto é a data limite, pelo menos o combinado, que o Ministério da Economia tem para passar o orçamento da universidade. Então, até 31 de agosto, espera-se que nós já saibamos qual é o nosso orçamento para 2020. Então, dado o resultado parcial antes de 31 de agosto, a gente tem mais certeza e mais confiança para dar o resultado final. É... O edital prevê a inclusão de nome de dissidentes voluntários na equipe executora como obrigatoriedade da coordenação. A isso são itens novos, tá? Apesar disso já acontecer nesse ano, isso agora consegui editar. A geração de registros passíveis de divulgação com valor comprobatório e avaliativo da ação. É, esses itens devem ser incluídos anexos ao relatório da ação, gerando, gerando dados de pesquisa, né? Nossa, dados de pesquisa para as ações. O início do apoio em 2020 ele fica condicionado à entrega e aprovação dos relatórios de 2019. Isso também consta em edital. O apoio da Proerc só inicia se todos os relatórios estiverem entregues até o início da ação para o ano que vem, 2020. Aqui a gente toma a liberdade de apontar alguns riscos também, né? Primeiro é não na execução do orçamento. A possibilidade das. Na execução do orçamento, em virtude de algumas ações já terem alguns itens e não necessitarem de itens para o ano seguinte, ou até de não adesão ao edital mesmo. Para isso, a gente abre a possibilidade para reduzir a possibilidade desse risco, né, se efetivar, a gente possibilita o aumento dessa solicitação de bolsas e auxílio eventual em valor superior ao aprovado para 2019. Então, a fim de garantir que a gente, ou dar mais condições para que o orçamento seja executado, a gente aumentou essa possibilidade de solicitação em bolsas e auxílio eventual. Por mais que parte disso esteja congelado, bolsas e auxílio eventual vai ser uma possibilidade de aumento de ganho para essa ação. A segunda, que é a não adesão ao edital, meio ela se sobrepõe, mas a gente prevê também, da nossa equipe, um foco nessa divulgação. Porque alguns podem ficar na expectativa de que a gente abra um edital, de fato, para novas ações para 2020. Mas a gente já tem trabalhado internamente para divulgar isso da melhor maneira possível e esclarecer à comunidade a necessidade de que para 2020 a gente renove as ações e já se prepare para o edital 2021 promover novas ações. De qualquer maneira, a Proerc sempre coloca tanto o fluxo contínuo, sem apoio, sem recurso financeiro, mas como uma chancela de ação intencionista e cultural, como uma possibilidade para a submissão de ações e, enfim, o registro de ação para aquelas que já foram executadas. Está pequeno, né? Mas talvez a gente possa ver. É que esse aqui ele coloca alguns itens que não estão em edital, que são as reuniões do SEC. A proposta, então, de submissão das propostas de renovação. Início, 12 de abril, até 15 de maio, pegando ainda o espaço fora do recesso. Enquanto a comunidade está ativa, a gente consegue divulgar com mais efetividade essa submissão de propostas. A análise dessas propostas submetidas pela Proerc ocorre de 16 a 31 de maio. A publicação da lista de propostas submetidas e a indicação da necessidade de adequações ocorre pelo site da Proerc no dia 14 de junho. Tem esse gap aqui porque nesse inteirinho a gente tem o Congresso de Extensão Universitária da UFABC, dia 6 e 7 de junho, já lá.
Até agora não havia falado antes nos informes, mas que acontecerá na conexão será dia 6 e 7 de junho desse ano.
No Campo São Bernardo.
Campo São Bernardo.
Da UFABC. O período de readequação e resubmissão das propostas ocorre de 17 a 30 de junho, duas semanas para que os proponentes resubmetam. A análise dessas propostas, né, e aí a análise daquelas que cumpriram com as adequações, de 1 a 19 de julho. A publicação da homologação das inscrições no dia 24 de julho de 2019. Aqui eu incluí itens. Tá, aqui a gente tem um SEC no meio, só que ele não será necessário porque é uma análise da equipe Proerc. É só para a gente ter uma noção de quando o SEC acontece aqui. A publicação do resultado parcial acontece dia 13 de agosto. A solicitação de reconsideração dia 15 e 16 de agosto. Aí nós enviamos a pauta com o resultado parcial para os membros do SEC no dia 28 de agosto, a reunião para a homologação do resultado final, que é aquela extraordinária, acontece no dia 4 de setembro de 2019. E o resultado final, né? Lembra aquele 31 de agosto? Aqui é publicado no dia 6 de setembro de 2019. Então, essa é a sugestão da Proeca, a gente está à disposição para dúvidas.
Bom, eu gostaria de complementar só em relação ao orçamento. Nós tivemos uma sinalização da reitoria de que o orçamento previsto para a extensão para o ano que vem deve aumentar em relação a 2019. Né? Então a gente tem um aumento de recurso previsto, né? Uma previsão de recurso, de disponibilização de recurso maior do que o que nós temos para 2019. Apesar da gente ter essa limitação decorrente da Instrução Normativa 01, nós entendemos que uma estratégia interessante que está fora da Instrução Normativa, né, do que é regulado pela Instrução Normativa, é a concessão de bolsas e auxílio eventual, né, que a gente pode reforçar o apoio da PROEC para as ações de extensão e cultura, beneficiando principalmente os alunos, né, para que hajam mais bolsas para os alunos, para que os alunos possam se dedicar mais às ações de cultura e extensão, e que também seja possível que esses mesmos alunos, sejam eles bolsistas ou voluntários, vinculados a essas ações, ou a ações passadas, registradas na PROEC, possam ir a congressos de extensão, possam ir a eventos, apresentar os trabalhos, ou mesmo possam se deslocar para a execução da própria ação de extensão ou de cultura. Então, como esse auxílio eventual e bolsas não é regulado pela instrução normativa, ou seja, não faz parte do plano anual de contratações, a gente tem essa flexibilidade. Então a gente tomou essa decisão, utilizou essa estratégia de favorecer esse financiamento para os alunos, né, favorecendo os alunos para as ações de 2020.
Eu tenho três comentários. Uma pergunta, né? As ações que foram aprovadas no edital anterior, mas não foram executadas, por exemplo, porque não tinha bolsa suficiente, porque não havia bolsa, elas vão poder se inscrever aí?
Sim. Sim, a ideia é que todas que foram aprovadas, ou seja, todas aquelas que passaram pela análise de mérito extensionista ou mérito cultural e que foram aprovadas, ou seja, reconheceu-se que tem mérito extensionista ou cultural, possam submeter, porque agora a gente existe uma previsão, né, de orçamento que vai permitir que haja atribuição de bolsas para essas ações que não teve. Então a ideia é permitir. Em relação a recursos para compras e contratações, a gente não vai ter. Mas pelo menos para bolsas, eu acho que já é um pequeno passo que pode viabilizar algumas ações que ficaram, né, nessa situação.
Bom, um outro comentário. Tinha mais alguém
escrito?
Não,
pode.
Eu tinha marcado aqui um outro comentário relacionado com a última fala do Silva, que é a respeito da comunicação disso para a comunidade, né? Porque o impacto que nós temos nisso é que quem não submeteu nada até o ano passado, esse ano não vai poder submeter. Eu, ao me colocar no lugar dessas pessoas, acho que pode ser um impacto bastante negativo, né? Então, acho que uma preocupação sobre a forma como isso vai ser mudado é super importante. Acho que é um cuidado importante, isso é sempre, a gente sabe que muita gente está começando a descobrir que precisa ter extensão para ser DVD, e aí esse ano não vai ter, e aí, né, então acho que eu queria só fazer esse comentário e se preocupar com a divulgação. E por fim, eu queria perguntar, não sei se vocês conhecem melhor esse tema, se é possível, assim como no imposto de renda a gente consegue publicar os nossos bens, né? Se é possível a pessoa duplicar a ação, porque é só isso que ela tem que fazer, né? é, em vez de ter que escrever ou fazer copy-paste, né? Eu acho que reduziria aí, pelo menos, por ação, um ou dois dias de trabalho de cada docente. E aí, se tiver as contas, né? Então, não sei se é possível ou não, mas se não for possível esse ano, acho que seria legal projetar os próximos para a gente ter isso.
É, eu, em relação à divulgação, eu tô me planejando para ir nas reuniões dos conselhos de centro.
Tá.
Né, para ir nas reuniões dos conselhos de centro, é, para fazer um informe, principalmente, né, eu não fiz isso antes porque é, a gente precisa decidir aqui no SEC primeiro se vai ser esse mesmo formato dos editais, né, para a gente ter tudo certinho para depois poder divulgar corretamente. Então, eu estou me programando para ir nas reuniões de conselho de centro agora no mês de abril para apresentar para os conselheiros e tirar dúvidas, falar sobre o Conexão, falar sobre o FMC para Todos, falar sobre o fluxo contínuo, falar sobre o registro de ações anteriores, né, porque são várias as possibilidades de se pontuar na extensão e de que muitos não têm, não estão cientes, né? ainda não está claro para toda a comunidade. Então, como uma estratégia, eu estou me programando para ir nas reuniões do Conselho de Centro para fazer essa divulgação. Né? E, em relação ao sistema, está no nosso radar essa estratégia. Eu acho que ainda não.
A gente tinha um comando no CIGAR que é de renovar a ação. Ele funciona apenas quando a ação está concluída. Então, todas as ações estão em execução, mas ainda nem começaram a execução ainda. Então, hoje não existe nenhum mecanismo para isso. Outra coisa também é que a ação ela pode ter mudanças em alguns aspectos. Então, não é um simples copiar e colar. Né? Inclusive na coordenação, na equipe executora, né, até em alguns detalhes da própria execução, como datas, né, como os eventos, os cursos prevêm em atividades, e as minhas atividades têm que ser datadas. Essas datas não dá de um para o outro. Então, isso não constou como possibilidade para esse ano, infelizmente.
A data é diferente.
Sim, editar uma proposta já existente, né? É complicado. Sim. Entendi. Mas o sistema.
Tipo de renda. Tipo de renda.
Total. Adriana?
Eu queria só colocar, porque algumas coisas que o senhor tem feito, né? A habilidade que tem que ter em relação ao mundo de bolsa, a possibilidade de mexer com o orçamento dos projetos já atuados. Mas talvez, não sei, fico pensando se de repente algum projeto precisasse de algo que não fosse muito caro e de repente não mudando, sei lá, 10 bolsas a mais, porque um bolsista significa se ficar a ação toda de 2020, que são 10 bolsas por bolsista, 10 para a bolsa. Então, sei lá, de repente. Estou lembrando assim, de projeto meu que eu investi de 10 de 6 meses só, porque começaria um período diferente. Talvez, não sei, tenha alguma margem para mexer nesse orçamento. Talvez assim, a pessoa pediu, por exemplo, uma caixa de lápis, ainda dá para usar o guardou, mas se a pessoa não pedir e precisar, ela não percebeu naquele ano, sem chance de ter margem para qualquer outra coisa.
A gente tem essa restrição que em relação a compras ou contratações de serviços, a gente não vai poder incluir novos itens ou aumentar. A gente vai poder manter ou diminuir.
Mas assim, é uma recomendação que veio, ou por uma visão, uma recomendação
de cima, bem de cima lá de Brasília. Né? E aí, a gente pensou justamente isso, mas. Vamos cercar de todo lado? Não. Bolsas têm essa flexibilidade, a gente consegue fazer essa abertura para o aumento do número de bolsas para as ações. Né? É claro que vai depender do orçamento que vai ser disponibilizado para a universidade, que depois vai ser dividido, né? E se a gente vai conseguir realmente ter esse fôlego todo. Né? Mas pela sinalização, se se for mantida a sinalização que veio da reitoria em relação ao orçamento da PRORECC, a gente espera aumentar bastante o número de bolsistas, né? Então, pelo menos nisso, é um benefício que vai ser possível.
Como bolsas, a gente não precisa ainda dizer para qual ação vai ou para qual aluno vai. Por isso que no plano anual de contratações ela vai como um pacote. Então a gente vai ter X valor de bolsas, que é o que a gente está dividindo em estruturas digitais, e aí depois distribuir entre as ações.
Isso. E a decisão por propor uma renovação dessas ações que já foram aprovadas para a execução em 2019 é justamente por conta do prazo muito, muito curto que nós temos e que nós não temos fôlego para fazer análise de novas propostas, né, analisar o mérito cultural, né, mérito extensionista. Então, por isso que a proposta foi restringir as renovações, né, mas sinalizando que para 2021 não volta ao normal, mas a gente abre novamente para todos os interessados, né? Ou seja, os editais mais para o fim deste ano a gente abre para todos os interessados em realizações em 2021.
Internamente a gente chamou isso de acertar o passo, pois se o pai para 2020 ele vai acertar o passo para que a partir de 2021 a gente tenha um calendário no primeiro semestre para a finalização desses editais. Então a gente acerta o passo agora em 2020 com a renovação das ações, 2021 resultado final em abril, 2022 e assim por diante.
Ainda dentro da história da renovação, né, que a gente faz algumas alterações no projeto de ação, a ação foi aprovada, não entrou em execução, não vai ter execução em 2019. Ela pode pedir a renovação. E ela pode ter pequenas alterações, ou uma quantidade de alterações no viés do projeto, desde que não sejam alterações no orçamento.
Pode ter alterações de cronograma, que for pertinente para uma nova execução, mas não vai ter uma nova análise de mérito. Então, assim, reforçar justificativas para tentar melhorar a pontuação não vai ser possível, porque vai ser utilizado exatamente o mesmo conteúdo, a mesma análise que foi realizada em 2018 para essa proposta. Mas adequações em relação a cronograma de execução, período de execução, talvez expandir o período de execução, porque existe a possibilidade de ter mais bolsista ou bolsista por mais tempo, é possível, né? A única restrição é realmente que esse edital é só para as propostas que foram aprovadas no último edital e que as compras e contratações não vão poder ser ampliadas.
Com relação ao plano anual de contratações, o prazo fecha agora, né? Porque você já fechou.
Já fechou.
Na verdade. E as renovações vão ser aí conforme o programa até o fim de maio, né? Aí eu estou pensando, se houver uma taxa de renovação não muito alta, aqueles valores de custeio, valor intensivo e valor de custeio já vão estar inseridos no plano de contratação. Aí vem aquela questão que, uma vez previsto, se não gasta, né, que a gente sabe aqui também que previra tem que gastar, porque senão é ruim. Aí eu pergunto, né, se acontecer isso, ainda assim, não é possível abrir novos projetos utilizando somente aqueles itens que estão lá? Porque a pergunta, na verdade, é quando você insere, você vincula já, vou comprar isso aqui para tal ação, ou você consegue inserir um pacote também, algum, por exemplo, caneta. Aí você tem que falar que comprou 3 canetas para ação número tal, 20 canetas para ação tal, ou você joga lá não sei quantas canetas para ações extensionistas e a memória fica só com vocês, mas não vai no parque. Porque se acontecer isso e for possível, talvez para não desperdiçar os valores que estão no PAC, possa abrir uma chamada mais para frente, falando, olha, novas ações que utilizem esses materiais específicos poderiam ser submetidas. Ou alguma coisa bem mais pensando em não deixar de comprar o que... Porque se você começar a excluir muita coisa, a gente não sabe o que vai acontecer, né? O PAC é novidade para toda a universidade, a gente não tem a menor ideia, mas acho que é bom a gente explicar para pessoas comuns, assim. Então, talvez tentar usar o que entrou lá no PAC, que já está lá, né? Supondo 100% de renovação, imagino.
É que assim, o cronograma que a gente apresentou já é pensando nesse ajuste, porque assim, a gente já fez o lançamento de tudo que foi aprovado para 2019. Então a gente, nesse momento, nós estamos assumindo a possibilidade de que todas as ações peçam a renovação. Com as quantidades máximas, com as quantidades aprovadas, tudo lá. Né? E o período de setembro é justamente para a gente fazer esse ajuste. E aí a gente consegue justificar, porque mesmo esse ajuste em setembro, ele não é simplesmente aberto para a gente mexer o que a gente quiser. A gente precisa justificar por que a gente está alterando aqueles valores, aquelas quantidades que estão descritas lá no nosso, na nossa, no nosso primeiro... Né, na nossa minuta de plano anual de contratações. A gente tem uma justificativa boa, porque não houve adesão no edital, ou porque ações que aderiram reduziram suas demandas. Então a gente tem essa justificativa para fazer esses ajustes em setembro, né? Então a gente tem essa, a gente consegue fazer mediante o processo dos editais. Em relação ao aproveitamento do recurso, uma vez que a gente consegue mudar aqui e a gente hipoteticamente ter uma demanda menor por compras e contratações, a gente consegue realocar esses recursos para bolsas, por exemplo. Antes de, né, digamos assim, antes de a gente chegar no resultado final do edital, a gente pode propor que haja uma redistribuição, né, já que não houve demanda por compras e contratações, a gente pode realocar esse valor para bolsas e atribuir a outras ações, né, ampliar a atribuição de bolsas. Então a gente tem essa possibilidade nesse período de setembro, né, de ajuste em setembro. Comprar, manter lá no indicativo de compra itens e materiais que não temos a justificativa por edital, eu fico um pouco receoso, porque talvez traga alguma fragilidade, né? A Pró-Reitoria de Extensão vai comprar materiais que não estão sendo demandados pela comunidade, né? Existe alguma fragilidade, mas é possível.
Aí a ideia, se fosse possível, seria um novo edital chamando novos projetos.
Mas aí a gente teria demanda de análise de mérito extensionista e cultural, que aí demandaria todo um trabalho do SEC, das comissões assessoras do SEC e tudo mais. Então, para essa, excepcionalmente para esses editais, a gente pensou em simplificar e justamente para acertar o passo. O maior risco que a gente tem é o apontamento dessas compras e contratações em 2020. E aí, em 2020, se a gente não realizar essas compras, essas contratações que a gente havia previsto, a gente não vai poder usar esse recurso para outra coisa. Ou, por exemplo, se a licitação der deserta, a gente talvez não consiga realocar esses valores. Me parece que isso pode ser uma estratégia de economia do governo federal, digamos assim.
Adriano.
compras, estou pensando assim, talvez, nem se a gente pode fazer isso pelas resoluções, mas talvez disponibilizar alguma bolsa para as propostas de discutir, porque aí não tem um edital específico para a guerra de minhas mãos, esses contos são voltados para o pai e se poderiam ser destinados, porque geralmente com discutir a gente não tem auxílio externo, né?
É.
Só para, de repente, se alguém quisesse fazer isso para 2020, como não teria.
A gente pode, bom, a gente pode analisar essa proposta, mas eu acho que a gente não tem urgência para ter uma resposta para isso, porque afinal de contas seriam para ações submetidas para 2020 ou durante 2020, é uma coisa que a gente pode analisar com calma, essa possibilidade, né? Apesar de que a solicitação em fluxo contínuo é uma solicitação simplificada, diversos itens não são necessários, né? Como fundamentação teórica, é que eu nunca...
O fluxo contínuo, ele não... Por não ser alocado recursos nessas ações, a aprovação não é feita pelo SEG, ela é feita pela própria equipe da PROEC, e, lógico, em caso negativo, acaba indo recurso ao SEG. Então, imagino que haver fluxo, bolsas para fluxo contínuo, essas ações tenham que passar nas sessões do SEG. Aí a gente tem um problema aí temporal, mas se lançado no edital, é porque, assim, a gente está vivendo um dia de cada vez, na PROEC. Né? A gente foi surpreendido pela NZ1 agora no início do ano. Então, assim, em havendo essa possibilidade e havendo recursos humanos junto à equipe, né, talvez a gente possa apresentar essa possibilidade ao SEC em uma sessão mais à frente, aí, nesse ano. Não, imagina, tá?
Não, a gente vai analisar todos os impactos. Eu tenho certeza que um dos impactos é a demanda de pessoal, de trabalho pessoal, e aí a gente precisa avaliar o quanto a PROEC tem fôlego, né? Mas é uma questão assim de que eu me comprometo a avaliar, a pensar no assunto, né? E depois trazer para a discussão aqui.
A gente, considerando que vai ter um aumento, provavelmente, um aumento do número de bolsas, a gente não poderia ter um edital para novas ações que considerem apenas bolsa? Eu acho que, pensando nisso, como uma forma mais democrática de distribuição dos recursos e de inclusão daqueles que vocês que não estão. Não tem nenhuma ação de vigência, né? E aí, em vez dessas bolsas poderem ser distribuídas para as ações
que já existem,
renováveis, elas poderiam ser distribuídas para ou as renováveis ou as novas, né? E as novas ações não teriam a previsão de nada além das bolsas.
Então, nós fizemos esse exercício também, a gente fez várias reuniões para analisar os vários cenários. Essa era uma das possibilidades que a gente avaliou, inclusive, mas a gente tem um problema, que é, nós estamos executando esse edital, apesar de ele ser simplificado, a gente é um edital com muitas propostas, com alguma possibilidade de ter que ajustar propostas, né? Tem toda uma análise pela equipe da PROEC, né? E nós vamos ter outros dois editais no fim do ano. Então, no fim do ano, a gente já vai começar outros editais. Então, assim, a demanda de trabalho para análise e acompanhamento da submissão das propostas, a gente vai finalizar um agora em agosto e já começa outro em setembro, que é o de 2021. Então, a gente teria que colocar mais um par de editais para com análise de mérito extensionista para ações que teria só bolsa. Então a gente, como PROEC, a gente resolveu descartar essa possibilidade, né? Justamente porque a gente não tem fôlego neste momento para lidar com tantas mudanças em relação a INE01, que na verdade assim, a equipe administrativa passou o mês de março inteiro fazendo o cadastramento, praticamente só fazendo o cadastramento de item por item do que foi solicitado para compra em 2019 para que seja possível comprar em 2020. Né? Então, sobrecarregou bastante a equipe e continua, né, tem ainda outros eventos. O que a gente vê de bastante complicado é que vai demandar toda uma análise de documentos e análise de mérito extensionista, da mesma forma como é o edital normal. E que a gente já vai fazer isso também no segundo semestre para as ações de 2021. Então, a gente está sem fôlego. Pode.
Sobre o mérito extensionista, queria só fazer um comentário em algumas universidades que terceirizam, né, a análise da extensão. Eu participo lá no comitê lá da UERJ, por exemplo, analisando as propostas de extensão. Então, às vezes, os jovens vão entrar para a UERJ e pensar no futuro disso ser distribuído, né, e ter uma análise também externa, talvez. Não sei se isso reduz ou não, não sei qual seria a logística disso, mas eu sei que eu participo dessa logística desse trabalho.
Sim, eu sou avaliador do Instituto Federal de São Paulo.
Tá.
Né, eles fizeram uma chamada, eu comecei com o edifício, eu me inscrevi lá. Tem uma capacitação, tem, né, uma capacitação à distância. Uhum. E aí de vez em quando a gente é convidado para analisar alguma proposta. A gente pode analisar essa possibilidade, né, e aí a gente faz um benchmark com o pessoal do Instituto Federal para implementar em editais posteriores.
Eu queria aproveitar e sugerir também mais dentro da comunidade, fazer uma capacitação nos móveis, sei lá, não necessariamente da que foi feita pelo Instituto Federal.
Uhum.
E usar servidor, capacitar servidores aqui da universidade para aumentar um pouquinho esse poder de fogo de análise.
Só passando um pouco do histórico, a gente já utilizou em outros editais essa análise ad hoc por avaliadores internos, né? Externos não me lembro. A gente tem membros externos na comissão avaliadora, mas nós já tivemos. É que, assim, toda avaliação ela tem problemas, e o SEC decidiu por alterar por sugestão da PROEC, mas decidiu por alterar essa metodologia. Porque nem todos aqueles que são, a quem são atribuídas essas avaliações, eles devolvem. Não devolvem às vezes no prazo, eles não devolvem. Então, a gente já teve alguns editais que tiveram algum problema, a gente tem que selecionar novo avaliador, ou passar uma nova avaliação, dar um prazo, um novo prazo para essa nova avaliadora. Então, assim, há problemas também com avaliação ad hoc.
Eu esqueci que eu mesmo já participei
quando
você falou, me lembrei que já faz uns 3 anos, mas de toda forma, talvez com a capacitação uma coisa mudasse a pouco. Quem se capacita normalmente tem interesse em colaborar, então acho que o índice de existência talvez seja bem menor, né? Tendo feito a capacitação.
Possível prever isso, né? Enfim, que a nossa metodologia digital ainda não comporta.
Pode estar.
Não sei se você tem alguma sugestão. Estou acreditando para fazer uma sugestão de texto.
Alguém teria sugestões ao texto, valores?
É, não sou conselheiro, mas eu conversei com a conselheira Priscila, que é chefe da divisão administrativa, e a proposta de se no quadro arquiteto de bolsa de exploração, se eu estou errado, Priscila, tanto no edital PAE como no edital PAAC, tem indicado o número de bolsistas, o número máximo de bolsistas. Aqui, no caso, seriam 5 no edital da extensão e 2 no edital de cultura.
Eu acho que ficaria mais fácil de falar um número de bolsistas e não do valor que essas bolsas representariam.
Isso alteraria também o item, o item 7.6 do edital da extensão. No da cultura, aquelas que não haviam solicitado, não tiveram bolsas aprovadas no edital de 2019, no edital de 2018 para 2019, poderão solicitar até 2. Esse texto ele foi importado do edital da cultura. Então a proposta seria até 5 para atender o quadro de bolsas. Essas são as sugestões.
Mas a questão do valor ali. Às vezes você tem uma ação que vai acontecer em 3 meses e você precisa do bolsista por 10 meses. Então acho que o limite do valor é mais interessante do que o número de bolsas, o número de bolsistas, né? Porque uma coisa é ter 5 bolsistas por 5 meses, outra coisa é ter 5 bolsistas por 10 meses. Entendeu? O limite do valor é eu posso administrar esses bolsistas. De qualquer maneira, desde que eu chegue nesse valor. Entendeu o que eu dizer? Não sei se for o limite de bolsistas adequado. Isso é o caráter de cada ação. Né?
Para 2019, foi com. Para 2019, já está com bolsa. As ações que foram executadas em 2018, quando não era no CIG, a gente deu uma autonomia, uma liberdade para cada ação decidir qual período cada bolsista faria dentro da ação. Então, nos 2 primeiros meses, eu vou precisar de 5 bolsistas. Depois, nos 3 próximos, eu vou precisar de 2, só 2. E isso acabou ocorrendo uma confusão. O CIG, ele não permite essa movimentação. Ela, no CIG, a ação ela tem número de discentes bolsistas aprovados para a ação. Então, para a gente, essa apresentação aqui, ela facilita a visualização no CIG. Essa limitação também, considerando que algumas ações, assim, 5 bolsistas, é uma limitação por ação também, né? Considerando que nenhuma vai, ou demanda a utilização, né, ou da mão de obra de mais que 5 bolsistas.
Então,
posso falar?
Pode falar. Eu acho assim, né? Eu acho que as decisões não podem ser por conta do sistema. Né? Acho que o sistema tem que atender às necessidades da universidade e não contar. Né? Então, pensando nisso, eu acho que pode haver ações que precisam, vão acontecer por 2 meses, que precisam de 10 estudantes trabalhando por 2 meses. Né? Então, o fato do SIG não aceitar não pode também impedir que a criatividade do docente e o seu projeto, e a característica do seu projeto. Né? Eu estou preocupada em que, assim, você falar 5, se eu for ter uma ação de 2 meses, 5 vezes 400 ali, 5 vezes 4, 20, né? 2.000, 4.000 reais. Eu não tive os 16.000, mas eu poderia ter 10 estudantes fazendo uma ação de um impacto muito maior em todas as competências do sul, por exemplo. Né, se eu tivesse 10 estudantes e se a minha ação foi aprovada com mérito dentro daquele limite. É nesse ponto, nesse aspecto que eu estou pensando. Né? Eu entendo a dificuldade de administração disso, mas.
Na verdade, o SIG permite essa configuração que você apontou.
Uhum.
Né? O problema é. Um mês eu preciso de 5, no outro mês é 2, no outro mês é 7, no outro mês é 1, no outro mês é. Então, isso.
De qualquer forma, o edital, o sistema ele pede número máximo de bolsas concedidas. Então, ele não vai deixar você avançar se o número que você colocou lá for maior ao que a gente colocou como limite. Então, de qualquer maneira, aqui no edital deve haver alguma limitação. Se for 5, se for 10, 7, tem que ter alguma limitação em
média. Se você dividir 20 mil por 400, você chega nesse número máximo. Né? Eu acho que é isso. Porque assim, o que eu quero ver, Silvia, também é algo de tudo, né? É que a gente, eu tenho observado no movimento na universidade, em vários conselhos, comitês e comissões, que a gente tem um problema de gestão administrativa, como é que a gente resolve? Ah, nós vamos, um exemplo, nós vamos abrir edital para novas bolsas, para novas ações, porque nós não temos equipe para avaliar. Então, eu entendo a realidade do país, mas eu acho que chega num limite que a gente precisa também se movimentar para encontrar uma solução melhor para isso. Neste caso, se eu dividir 20 mil por 400, eu sei que é boa na matemática. Quanto é bolsa?
50.
50 bolsas. 50 bolsas. Então, a minha ação está limitada a 50 bolsas. Desde que eu justifique o que eu vou fazer, tem um período, um cronograma, tudo lá no SIGA, eu vou fazer essa distribuição das 50 bolsas. O que eu acho que isso vai causar? Um problema na gestão disso, porque, olha, libera a bolsa, não libera a bolsa. E tal, a gente tem que pensar uma maneira de resolver isso da melhor forma possível, e eu não acho a melhor forma possível se eu já limite em 5, né? Porque eu acho difícil. No ano que eu pude fazer a minha distribuição de bolsas por 5 meses, lá que eu ando retrasado, por exemplo, eu pude atender muito mais gente do meu projeto. Né? E se a gente está falando de extensão, a gente também está falando de um número de pessoas que a gente atende de um público externo. Né? Então é isso, gente. É essa a reflexão aí.
Em relação ao sistema, o SIGA foi desenvolvido pela UFRN com a realidade deles. Né? A gente tem feito adequação para a nossa realidade. Entretanto, muitas vezes a gente não consegue avançar, ou então são demandas novas, e o SIGA tem passado por uma série de adequações e modificações para atender as nossas realidades, as nossas normativas. Por exemplo, na resolução CONCEP, que fala sobre alocação de bolsas, e, inclusive há uma exigência de que seja apontado o critério para a seleção dos bolsistas. Né? Na UFRN a realidade é completamente diferente. O docente simplesmente tem o número de bolsas e ele indica sem nenhuma transparência em relação aos critérios de seleção ou de atribuição de bolsas. É completamente diferente, uma outra cultura, uma outra instituição. Aqui a gente tem que ser feito através de editais, né, e através da indicação clara de como que isso acontece, por que acontece e quais são as indicações. E uma grande parte do que a gente faz não há suporte no SIGA. Então a gente tem construído alternativas, tem construído possibilidades para atender o que a gente entende, né, como FABC, de como que deve ser o processo de alocação de bolsas, distribuição de bolsas, né, seleção de bolsistas, indicação deles no sistema e tudo mais. Né. É um processo que a gente está construindo. Então, nesse momento, a gente já conseguiu avançar bastante coisa, a gente conseguiu fazer várias modificações, mas o que a gente tem no nosso sistema é isso. A gente tem uma indicação do número máximo de bolsistas. Né. De bolsistas que podem estar atuando, não é nem de bolsas, é o número máximo de bolsistas que podem estar atuando naquela ação ao mesmo tempo.
Mas é só um número, né, Léo? É só uma questão de quem define lá, que o sistema aceita ou não aceita. Essa já é a primeira tela do SIGA, né? A primeira tela do cadastro da extensão. Então eu acho que deixar o valor e as bolsas.
E o que o sistema vai perguntar é a quantidade de deficientes bolsistas. Ele não vai perguntar o número de bolsas nem o valor de bolsas.
Então, o docente vai responder isso conhecendo o limite dos 20 mil. Se ele passar o limite dos 20 mil, aí ele vai ser desclassificado. Não é isso? Ele é desclassificado. Se ele é um critério, um dos critérios, o projeto dele vai ser desclassificado. Isso tem que dar a sua fase de tal.
Certo. Quando você, por exemplo, cadastra o plano de trabalho, você coloca o número de bolsistas. Uma coisa que não, por exemplo, é fácil pensar em um mês. Assim, eu quero 50 bolsas, eu vou usar todas elas em um mês só. Você vai ter 50 bolsistas. Agora, para ter um número variável de bolsistas ao longo do ano, isso é impossível para o sistema. Porque na hora da aprovação ele já vai te falar quantos bolsistas e o edital diz que é pelo período do projeto. Pelo período total do projeto, a quantidade de licenças bolsistas que tem que estar ativos é X. E ele tem que percorrer todos os meses do projeto. O edital já fala isso até porque o CIG trabalha dessa forma. Eu não consigo mês a mês alterar o número de bolsistas para aquela ação. Então, parte disso é possível, parte não é possível.
Então, mas se é um período, se é um período e eu fizer uma ação de 4 meses, eu posso tentar em bolsista. Quando você acrescenta aqueles 5 lá, você me limita a ter mais menos 5 nessa ação. Eu posso ter uma ação de 3 meses com um número maior do que 5 de bolsista. Então, talvez você possa dizer no edital, até porque eu entendo que é muito difícil de misturar nesse momento uma variação do primeiro mês, do segundo mês daquele, tarará, mas eu acho que poderíamos dizer, olha, o seu bolsista tem que trabalhar no período cheio, né, com limite a R$20.000, e tem que ser distribuído de forma igualitária no número de meses que você vai ter na sua ação. Você resolve um pouco isso, e mantém a flexibilidade.
Me veio agora a questão do que está explicitado o valor também, além do que o valor da bolsa, porque se houver mudança no valor da bolsa, essa limitação de valor total e dos monitores, né, havendo as duas limitações e o consumo desse fio, uma alteração geral, né? Normalmente, pelo menos hoje, né, de algum tempo, todas as bolsas acadêmicas estão com o mesmo valor, e acredito que seja havendo uma alteração, provavelmente alteraria um valor, será que não vai ter problema? Será que não seria melhor só indicar o valor atual da bolsa, é tanto, porque na hora que se coloca no edital,
de acordo com a resolução total, o valor é
deixar uma brecha para que isso.
Mas sim, pode haver orientação no caso de 2020,
né? E sem limitar o teto?
Não, limitar o teto. Está dando o valor.
Né? Eu percebo que há um problema. Qual é? Que quando nós estabelecemos, por exemplo, sei lá, alguém coloca que precisa de 10 bolsistas. A gente sabe que isso é um sonho que todos nós gostaríamos de realizar uma ação com 10 bolsistas. E esse sonho já ficou no passado faz um tempão, porque na realidade a gente não consegue mais, porque a gente tenta priorizar diferentes ações. E aí a gente acaba sempre tentando colocar bolsistas para a maior parte das ações, para que nenhuma delas fique desamparada. Então, acho que, eu não sei, eu honestamente, a gente fica sem saber qual a melhor solução para esse tipo de situação. Ou se limita no valor, ou se limita no número de bolsistas.
Né? Só lembrando que, para 2019, muitas ações não tiveram atribuição de bolsistas porque não havia recursos. Então, a gente tem um grande potencial de que essas ações que não tiveram bolsistas venham a pedir, e aí a gente tenha, né, apesar de a gente ter uma previsão maior de recursos para bolsas, ele é finito, né, é finito e não é muito maior do que o que nós temos para 2019. Então, eu acho que com essa limitação de 5 bolsistas simultâneos para cada ação, a gente consegue manter uma distribuição mais igualitária para as diversas ações. Jane?
Só uma pergunta, uma dúvida. O plano passado estava limitado em número de bolsa ou valor?
Valor.
Deu muito problema?
A gente está começando agora. Os bolsistas estão entrando agora. A gente está começando agora.
Então não sabe ainda quantas bolsas cada ação pegou no limite do valor que estava lá.
Não, a gente tem esse valor. O que a gente não tem é a execução. A gente ainda não sabe se vai ter problemas, se a gente vai ter coordenadores de ação pedindo para fazer mil e uma mudanças. Isso a gente ainda não tem, porque a gente está no primeiro mês.
O que mudou de um ano para outro é que a época da submissão das ações que estão em execução agora, o módulo bolsas do sistema, do CID, não estava implantado ainda. Então, da submissão até agora, a aprovação, a gente conseguiu implantar o módulo bolsa. Às vezes a gente descobriu algumas exigências do sistema quanto à inserção de plano de trabalho de bolsista, que aí a gente precisa atender na hora da submissão. Então, alguns cuidados que a gente está tomando para não causar confusão na hora que o coordenador tiver as suas ações e as bolsas aprovadas, na hora que for inserir o plano de trabalho, para não ter confusão de valores, de número. A gente só queria padronizar essa linguagem, né? Desde o início a gente falasse em número de dissensos bolsistas, não em valores. Mas, assim, como eu disse, é possível. Vai precisar de uma análise a mais que o sistema não faz, né? Que é de valores, né?
Não acho que precisa ser. Se eu digo que minha ação vai ter 5 meses, eu peço 10 bolsistas, foi no valor de R$20.
Para o sistema, eu vou ter que colocar lá, 50 é o número máximo de bolsistas numa ação. Se a ação tiver um mês, ela pode ter 50 bolsistas. Quando todo mundo submeter a ação, eu vou ter que olhar o período de cada uma e a quantidade de bolsistas, se ela é compatível ao período dela. Isso é uma análise que o sistema não faz, ele não dá. A gente conta com algumas análises que o sistema já fazia automaticamente. É uma análise que a equipe vai ter que fazer, mais uma, nessa época de submissão.
Mas é isso que eu estou dizendo, nós não podemos prejudicar, né, ou sei lá, precisar fazer alguma coisa porque há uma exigência.
O problema
que a equipe tem, nós temos que participar da necessidade, né? Não é só isso.
Mas aí eu gostaria de lembrar a todos que a universidade, desde 2013, não tem nenhum aporte de novos servidores. A gente cresceu em número de alunos, cresceu em número de professores, em área construída, a gente cresceu muito, a extensão cresceu muito nesse período, né? A quantidade de propostas apresentadas, projetos executados, cresceu muito e os recursos humanos presentes na Reitoria de Extensão e Cultura continuam os mesmos há 6 anos. Então, a demanda de trabalho tem aumentado consideravelmente. E aí eu falo porque eu acompanho diariamente essa equipe e eu vejo isso como, não chega a ser um risco, mas é algo a mais que vai demandar a equipe administrativa da PROEC, porque é uma análise que o sistema não faz automaticamente. Acho que a gente pode colocar na nossa lista das coisas que a gente gostaria de modificar no sistema, implementar outros controles, outras formas de simplificar e fazer o sistema trabalhar para a gente, né? Justamente que é o que a gente quer, que é o sistema se adeque à nossa realidade, não que nós nos adequemos à realidade do sistema. Entretanto, o que nós temos para o momento é isso, e a decisão de apontar os valores como limites máximos no edital vai demandar trabalho da equipe técnica. É isso que eu queria dizer. Então, o que a gente vai estar colocando é a equipe vai ter que fazer mais uma série de cálculos, uma série de planilhas, controles externos ao sistema, né, para poder atender o que a gente está dispondo aqui no edital. Se a gente aponta o número máximo pelo número de bolsistas simultâneos, isso é um controle que o próprio sistema já faz. Né, alguma coisa que é um controle que não vai ser necessário ser feito por fora. Então, nesse momento, eu preferiria manter o apontamento de bolsistas simultâneos na ação como sim.
Mas vai ter que ter um cálculo depois e vai haver uma sobra, né?
Havendo sobra, a gente atende a todos os demais que estão em classificação mais abaixo no ranking da análise de mérito cultural extensionista. Essa que é a ideia.
Voltando ao que você falou, sobre a gente ter pessoas internas para avaliar, a propensa existe com a iniciação científica, né?
Sim.
E aí, por exemplo, para eu poder se meter, eu tenho que ter cumprido também tenho que colaborar com a avaliação. Né? Existe um compromisso, né, do professor orientador de ser que ele tem que avaliar as ações dos outros colegas e tal, as regras, mas temos de avaliar. Né? Acho que essa é uma estratégia interessante para colaborar aí com essas análises. Então, eu vou submeter, mas eu sei que no primeiro ano o trabalho da extensão continua grande, mas por uma regra, talvez, de tal, de que o professor, que é sempre coordenador de projeto, tem que se comprometer em avaliar o projeto. Eu acho que essa é uma maneira de a gente ter uma coisa mais rápida. E ter as pessoas comprometidas, interessadas em extensão, porque também é isso, né? Não adianta a gente querer obrigar as pessoas, mas quem está interessado em extensão, quem acredita, quem topa, vai disponibilizar um tempo para fazer a avaliação de um projeto, como a gente avalia tipo por aí para congresso, para periódico, né? Talvez isso colaborasse com a equipe da Proef.
Sim, sem dúvida. Sem dúvida. O mérito cultural, o mérito extensionista, eu acredito que essas análises elas podem ser feitas através dessa forma. Análise técnica e análise de viabilidade técnica, isso é uma coisa que a PROEC faz justamente porque é se dá para executar aquilo ou não dá. Né? Então a gente só lembrando que o tipo de apoio que a Pró-Reitoria de Pesquisa dá é bem distinto, né? Não há recursos para compra e contratações, né? O ranqueamento das propostas não é pelo mérito do projeto de pesquisa em si, mas o ranqueamento é pelo CR dos alunos que estão concorrendo às bolsas de iniciação científica. Então são processos bastante distintos e que alguma coisa a gente pode aproveitar, mas a gente existe alguns entraves que a gente ainda precisa avançar, né?
Eu vou falar uma última coisa. Considerando a situação e as dificuldades, vocês acham que seria possível a gente ter aí registrado que, bom, então para esse edital a gente vai fazer um limite no número de bolsas, mas que a gente vai colocar na nossa lista para pensar uma maneira de no próximo edital o limite não estar no número de bolsas e estar no número de no valor. Né? Então, quando a gente vai ter um edital novo,
tem
isso em mente, né? Porque aceitar isso significa prestigiar docente extensionista, né? Mas também não aceitar significa prestigiar a equipe que está sobrecarregada.
Não só a equipe.
No meio termo.
Não é só a equipe, é a questão também da amplitude dos recursos, né? O quanto os recursos podem atender a toda a comunidade, a todos os que estão demandando recursos. Então tem todos esses aspectos, se os recursos podem ser mais concentrados numa ação, se eles podem ser mais distribuídos entre todas as ações, então são vários aspectos.
O valor também faz isso, né? O valor também.
Sim, também, isso. Também, mas de outra forma.
Mas não sei,
pode
cortar, porque 5 é 20 mil, né? 10 meses. É da mesma forma, é a mesma limitação. Acho que no meio termo seria, bom, para próximos editais nós vamos implementar processos que permitam que um professor tenha 8 bolsistas e o recurso é 20 mil, né? Porque esses 20 mil é o mesmo já há uns 3 ou 4 anos, né?
400 também. Os 400 também já é.
Eu, quando era aluno da UFPE, acho que ganhava isso já. E aí a gente tentar maneiras da COEC é solucionar esse caso. Não sei, os colegas.
Acho que o problema maior na fala da Silvia não é nem tanto o valor, é a flexibilidade que o professor não tem.
É.
Né? De fato, a questão que ela colocou no início, de um exercitar, de cinco, outro, né? Até de haver mudanças. E essa flexibilização, é, nenhuma das opções aí ela atende. Por causa do problema do sistema, né?
É, agora fazendo um paralelo em relação à iniciação científica, que também foi mencionado, os processos de atribuição de bolsa de iniciação científica são para 12 meses para um aluno e, né, dois alunos no máximo para um mesmo orientador, sem possibilidade de mudanças e alterações, né? Então, a gente tem limites, a gente tem limites de apoio administrativo, a gente tem limites de orçamentários, a gente tem que ver, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Então, assim, infelizmente não existem outras formas de subsídios para extensão aqui no estado de São Paulo, né? Em outros estados, as fundações de apoio à pesquisa, algumas também tem linhas de apoio à pesquisa. Infelizmente, aqui a FAPESP já declarou que não foi instituída para apoiar a extensão, somente a pesquisa, e que não tem como. Né? Então, a gente tem esses agravantes. Né? O governo federal, que tinha o PROEXT, que era o edital de financiamento para a extensão, que também previa número de bolsistas para o período integral da execução da ação, né? não previa flexibilização, não existe mais. Né? Então, são os recursos que a gente tem disponíveis, recursos financeiros e recursos humanos que a gente tem para permitir. E dentro das nossas limitações, a gente tenta sempre dar o melhor apoio possível para a comunidade. Né? Às vezes, o ideal está fora das condições possíveis. Alguém gostaria de se manifestar?
Professor,
mais alguma coisa? Oi?
Há uma indicação da equipe também quanto a custeio das ações. Eu havia apresentado o valor de 136 mil para o PAEG e 19 mil para o PAAC. Porém, como a gente estava prevendo, né, a minha fala disse que aumento em bolsas é auxílio eventual. Realmente, foi previsto aumento em bolsas, mas o auxílio eventual ele é um item de custeio também. E como está previsto um aumento nesse item, não daria para a gente espelhar o exato orçamento para 2019. A gente se deu conta disso agora, obrigado, Priscila. Então, a proposta é que os valores do edital sejam 141 mil, esse aumento de
15 mil.
15 mil de custeio no PAI e 5 mil no PAAC.
Isso é proporcional ao orçamento do edital.
O PAI 41 mil, 49,71, no PAAC 24.863,93.
Então.
Então, o que a gente, né, atualizando, esse valor aqui é o valor de custeio de compras e contratações, que foi aprovado para 2019 e que é o valor máximo previsto para 2020. Porém, com a perspectiva de aumento de recursos para a PROEC, a gente tem a possibilidade de aumentar, então, bolsas e auxílio eventual para os alunos. E o auxílio eventual, ele é classificado como custeio. Então, por isso que ele precisa ser apontado aqui junto com o valor de custeio. Né? Então, aumentando aqui 15 mil e aqui 5 mil para o PAI e o PAC, respectivamente. Só atualizando esses valores. Para esse edital, eu gostaria, A proposta da mesa é que a gente mantenha a indicação de teto de bolsistas coração em 5 bolsas para as ações de extensão, para as propostas de ação de extensão, e de 2 bolsas para as ações de cultura, né? O máximo de bolsistas simultâneos, pelo prazo máximo de execução do projeto. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de propor alternativas. Se você gostaria de que fosse.
A proposta é que fique no limite
com valores.
E a terceira, se você achar que se faça a sua com comprometimento de que a gente está no ato, né?
Sim.
Com comprometimento do próximo edital, que até o próximo edital a UEC tenha pensado uma forma de administrar isso. Mas a minha proposta é que o limite seja valorizado muito.
Então eu gostaria de colocar em regime de votação as 2 propostas. A proposta número 1, a indicação de número de bolsistas. E a proposta número 2. Valor máximo de bolsas.
Certo? Fica com proposta 3, a indicação ou incluída na proposta número 1, já a indicação de que no próximo edital haja.
Bom, na verdade, a gente vai trazer o próximo edital para discussão. Esse edital a gente teve que trazer agora e temos que aprovar agora para a gente poder executar. O próximo a gente pretende trazer para discussão em pelo menos 2 reuniões, certo? O que vai ser para financiamento de ações em 2021. Próximo edital a gente traz para discussão isso, sem dúvida. A gente analisa as possibilidades do sistema. Já na próxima reunião a gente já vai trazer o novo edital para 2021. Então, eu gostaria de botar em ritmo de votação essas 2 propostas. Então, a proposta número 1 a gente mantém a indicação de número máximo de bolsistas. E a proposta número 2, de valor máximo de.
É o valor de financiamento, não de bolsa. É o sentido real.
De financiamento para bolsas. Então, aqueles que são favoráveis à proposta número 1, por favor, se manifestem. Sete. E a proposta número 2, valor máximo de financiamento para bolsas, se manifestem, por favor. 2 votos. Abstenções? 1 abstenção. Bom, então fica mantido a proposta número 1 como o número máximo de bolsistas para cada proposta. Algum outro ponto, alguém gostaria de fazer alguma sugestão de modificação, de alteração? Então, essa proposta, então, eu já gostaria de dizer que valem para os 2 editais, tanto para o edital de ações de extensão quanto para o edital de ações de cultura, com o diferencial do quantitativo, que no edital de extensão são 5 bolsas e no de cultura são 2 bolsas, no máximo, para cada proposta. Para esses editais de renovação. Alguém teria mais algum comentário? Então, eu gostaria de colocar em regime de votação o edital de chamamento de submissão de renovação de proposta de ação extensionista para 2020, PAI 2020, os favoráveis à aprovação permaneçam como estão, os contrários se manifestem, abstenções, então aprovado por unanimidade. Gostaria vocês de colocar agora também o item 3, o edital de chamada para submissão de renovação de proposta de ação cultural para 2020, PAC 2020, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, contrários, abstenções, novamente aprovado por unanimidade. Gostaria de consultar a conselheira Dalila se podemos voltar ao item data, sim? Então, voltando ao item 1 da ordem do dia, a ata da primeira sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura, realizada em 13 de fevereiro de 2019. Alguém tem algum apontamento? A gente tem um tipo de execução de orçamento que a gente chama de despesas de uso comum. Então, são contratações que não são direcionadas para uma área somente, mas que elas estão disponíveis para diversas áreas. Então, nós temos várias despesas de uso comum, ou DUC, como são chamadas. E elas são regidas por algum setor da universidade. Então, por exemplo, para eventos, para que a PROEC não seja obrigada a fazer uma contratação para eventos, o SEX, outra contratação, CMCC, outra, PROPES, outra, CCNH, outra. Então, todas as contratações relacionadas a eventos, estandes, cadeiras, iluminação, decoração, essas coisas, são todas reunidas numa única contratação, que é chamada de ata de eventos, né? A gente chama comumente de ata de eventos. Então, existem outras transportes, sistemas, né? Alguma coisa assim. Então, existem vários e, então, essa contratação, ela fica fora, ela é gerida pela PROEC, mas ela não faz parte do orçamento da PROEC, porque é um valor que acaba sendo aplicado em vários setores da universidade e não exatamente na finalidade da Pró-Reitoria de Extensão. Então, a gente faz a gestão dessas atas de contratação, né, mas ele é um valor de orçamento que está fora do orçamento destinado à PROEC. Por isso que aparece aqui o valor, né, e indicativo de que esse valor vem do orçamento reservado para a ata de eventos e não do orçamento geral da PROEC. E aí o que a gente precisa usar do orçamento geral da PROEC é aquele pouquinho lá que está indicado mais adiante. Certo, Pri?
Certo.
Talvez eu pudesse descrever um pouco mais.
Ata de registro de preço?
Ata de registro de preço de eventos. Não, não, imagina, não, de forma alguma. Não pode haver dúvidas. Eu acho que tem que estar claro bastante para que todos leiam e não tenham dúvidas do que se trata. E a gente está aqui para esclarecer mesmo. Mais alguma dúvida, apontamento? Não? Então eu gostaria de colocar em regime de votação para aprovação da ata de reunião referente à primeira sessão ordinária do Comitê de Extensão e Cultura de 2019. Os favoráveis pela aprovação da ata com o apontamento da Adriana, né, para um melhor esclarecimento em relação à ata de eventos. Por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Então, aprovado por unanimidade. Bom, como quarto item da ordem do dia, nós temos a designação de representante da comunidade externa para o SEC, tendo em vista que o mandato da conselheira Dalila termina no dia 24 de abril. E nós gostaríamos. Oi? Na verdade, eu gostaria de perguntar se há interesse pela recondução.
Ah, sim. Na sessão anterior eu disse que não é comum
achar
o bem
indicado, aí você vai ter. Então, se você quiser se retirar para deliberação. Sim, ah, então tá. Então,
eu posso não voltar?
Pode. Tá. Tá bom. Tudo bem, tudo bem.
Obrigada mais uma vez a todos. Uma boa tarde.
Eu ia morrer de verdade.
Nós já temos. Oi? Nós temos a indicação da disponibilidade da Lila pela recondução e gostaríamos de saber se existem outras indicações para compor como membro externo, para compor, né, o SEC. Não?
Não,
não tenho. Nós temos dois membros externos. Nós temos dois membros externos. Quem tem vindo sempre, a Dalila sempre vem. Nós temos outra membro externa, que é a Raquel. Ela, acho que ela está com problema de saúde, não é?
Sim, ela ficou com isso.
Ela no ano passado ela participou muito, né, muito ativamente nas outras reuniões, e este ano ela, por problemas de saúde, ela não está podendo participar das reuniões.
Uma professora da Faculdade de Serviço Social de Mauá.
Bom, então parece que temos somente uma candidata, é isso? Então, gostaria de colocar em regime de votação a aprovação da indicação da Lila como membro externo, representante externo da comunidade para o SEC. Os favoráveis à aprovação da recondução da Dalila, por favor, permaneçam como estão. Contrários, se manifestem. Abstenções. Então, aprovado por unanimidade. É, Bom, como quinto e último item da pauta de hoje, nós temos uma minuta do regimento do Comitê de Extensão e Cultura. Vocês podem talvez achar estranho que a gente está submetendo o regimento interno do Comitê de Extensão e Cultura neste momento, tendo em vista que o SEC já existe há bastante tempo, inclusive com a denominação de CEL, né, anteriormente de CEL. O motivo disso é que o SEC sempre funcionou muito bem, não havia a indicação nas resoluções de criação do CEL ou da remodelação e constituição do SEC, não havia uma obrigatoriedade ou um prazo limite para apresentação do regimento interno para o CONCEP ou o Consulho, né? E desde que o CEL e o SEC existem, sempre se realizou com bastante clareza, com bastante tranquilidade, né, todas as sessões, e aparentemente nunca houve uma necessidade, nunca houve uma cobrança. Recentemente nós avaliamos que talvez fosse salutar propor o regimento, né, que houvesse o registro disso e apreciação nos conselhos superiores. Então, dessa forma, a gente trouxe aqui uma minuta de regimento para o Comitê de Extensão e Cultura, e eu gostaria de já apontar antecipadamente de que não há urgência para aprovação desse item, não há, né, tendo em vista que já vários anos não havia um regimento aprovado, né, constituído. Então nós temos tranquilidade para manter esse item na pauta para a próxima reunião. Na verdade, eu gostaria de propor que mantivéssemos, que não realizássemos a votação para aprovação nesta sessão. Eu gostaria que mantivéssemos para a próxima reunião, de modo que, inclusive, eu gostaria de apontar um relator, né, dentre os membros do SEC, alguém para fazer a relatoria desse assunto, colher impressões, tendo em vista que esse documento foi elaborado pela equipe da PROEC, né, conosco, não só a equipe técnica, mas também eu e o Ivanir participamos dessa elaboração, e entendemos que essa foi elaborado dentro da PROEC. Então, gostaríamos de uma perspectiva externa de alguém que não está dentro da PROEC para de repente ver alguma coisa que a gente não consegue ver, trazer novos apontamentos ou outras sugestões, para que a gente faça uma discussão mais rica na próxima reunião. Então, a gente gostaria de apresentar o item.
Vocês. Sim, em verdade, não vou gastar tanto tempo quanto nos editais que tinham urgência, né? O regimento do SEC, nós não só entendemos, como consultamos a Secretaria-Geral qual era a competência de aprovação desse regimento. Isso deve ser uma resolução com o SEC, por ser um assunto de extensão, né, que diz respeito ao FIPE, a uma comissão que é assessora do CONCEP. Essa acho que é o primeiro apontamento. Segundo, que o regimento ele foi baseado em outros regimentos que são vigentes na universidade, de outros conselhos, dos conselhos da comissão de graduação, da CPG, da pós-graduação, dos conselhos de centro. Então, ele, apesar de desses regimentos não serem iguais entre si, o SEC fez um apanhado de coisas que estão nesses regimentos, né, de itens. Esse regimento é baseado principalmente na resolução 166 do CONSUNE, que é a que cria o SEC. A resolução que cria o CEL,
Então, a primeira parte do Comitê de Extensão e Cultura diz respeito a né, os itens, eles são iguais, né, totalmente iguais da resolução 66, que é a que cria. Vocês vão perceber, ó, percebem ao longo da leitura, a maior parte ela é bem semelhante aos outros conselhos, exceto pela... não sei apontar exatamente agora qual o artigo, mas a não existência do expediente, né, apenas da ordem do dia. Então a sugestão da equipe é que a gente não tenha, que os assuntos não passem pelo expediente só em outra sessão. A gente tem uma periodicidade ainda baixa, né, de sessões. Então, permitindo que os assuntos sejam definidos e votados já na mesma sessão, a gente tem ordem do dia. Isso não impede, aí o regimento dispõe disso também, de que o assunto seja tratado por mais uma sessão na ordem do dia. Então, se o conselho assim entender que não há elementos para decisão naquela hora, o assunto permanece na ordem do dia. Tá? Inclusive, com a possibilidade, como o professor Leonardo falou, da indicação de um relator ou de uma relatora para a matéria.
Sila, estava aproveitando para citar o exemplo do que nós fizemos no ano passado. Vocês lembram bem que os editais, eles ficaram durante várias reuniões do CEP para que nós pudéssemos debater e chegar a um consenso de um melhor edital, né, para que fosse construído ao longo das sessões. Então, esse é um exemplo bem claro que nós fizemos no ano passado. Quem esteve aqui no ano passado na construção dos editais pôde acompanhar que nós tivemos, acho que, quantos foram? 4 ou 5 filas que nós ficamos debatendo os editais do país.
Não, não.
Foram muitas. Então, assim, foi discutido bem, quase que a exaustão. Não a exaustão, mas, né, a gente tentou fazer um edital bem robusto que contemplasse todas as sugestões.
A princípio, o regimento, na verdade, ele oficializa uma prática que já é recorrente do próprio comitê. Por exceção de alguns itens, talvez possa haver estranhamento, por exemplo, no parágrafo 2º do artigo 11, que estipula tempo máximo para uso de palavra, né, dá 3 minutos, oficializa a sessão de informes. Tem alguns itens que ele difere da nossa prática, como a contagem de tempo, por exemplo, mas que organiza, de certa forma, a discussão e a votação. Questões de ordem, a gente não me lembro, no passado recente, né, de utilizar a questão de ordem, mas a gente abre essa possibilidade no comitê, né, de... Há sempre solicitação de esclarecimento, né, mas não lembro para alguns desses itens, por exemplo.
Acredito que não seja usada a terminologia que está no edital, porém ela é pedida, né, os esclarecimentos são pedidos ao longo das sessões, então, né, isso é comum.
Há uma facilidade, por exemplo, eu não sou conselheiro, né? Eu tenho uma palavra concedida porque o Léo me concede para apresentar a matéria. Né? Então, são algumas questões que afinam essa nossa prática dentro do conselho. Então, assim, em linhas gerais, eu imagino que é isso. Como o professor Leonardo falou, o item vai passar mais uma vez para a ordem do dia. Dá diretrizes gerais quanto à atuação dos conselheiros no CEP. E, por fim, só coloca aqui no item 30 da secretaria que a secretaria do CEP é exercida pela divisão de planejamento e apoio à gestão da COEP. Hoje é a divisão que fornece esse serviço ao CEP. Né? Então. Enfim, pensem se faz sentido numa futura reestruturação. A gente pensou nisso, mas acabamos achando que é melhor essa organização, né? Deixando o nome da divisão. Mas se é o caso de dar outra redação a alguns itens.
acredito que seja isso lá.
Bom, então, como o Silas falou, essa proposta de regimento foi construída baseada nos outros que já existem na FBC. A principal mudança é que a gente não adota o expediente, né? Mas, a exemplo dessa matéria, a gente pretende manter na pauta para a próxima reunião. Então, eu gostaria de abrir para discussão neste momento. Alguém gostaria de
acessar? Em relação à questão do expediente mesmo, o Silas falou bem rapidinho esse ponto, não sei se eu, a justificativa para não ter o expediente é que as reuniões são bimestrais.
Impedindo que um assunto seja deliberado na própria ação. Não impedindo que ele seja.
Porque tendo o expediente, você também pode ter um recurso de pedido para passar a prova do dia. Então, assim, para mim, não faria. Não seria isso que impediria de ter o expediente. Mas seria mais por conta dessa bimestralidade. Que aí realmente a gente sabe que alguns conselhos, quando você entra e consome, é o típico, né? Você sabe que você tem uma coisa urgente, esquece, né? Então vai levar no mínimo 6 meses para a inflação. Então é um problema não aprovado, né? Sabe bem, né? E muitas vezes assim. Esse tempo enorme entre as reuniões causa bastante aborrecimento. Então, só para saber se a justificativa seria mesmo lá.
Só a título de esclarecimento, talvez para o expediente, é aquele momento em que se solicita mais esclarecimentos e o conselho pode solicitar mais esclarecimentos sobre a proposta. Né? Na ordem do dia já se considera que o assunto está amadurecido pelo conselho. Ou que está pronto para votar, ou que eu já me sinto preparado como conselheiro a dar sugestões no documento, né, na matéria. Enfim, a princípio é uma sugestão para agilizar, para dar celeridade ao trabalho do conselho. Já que hoje não existe expediente ali no dia, e tem funcionado o nosso, a situação do CEP, é uma maneira de.
A gente vê em conselhos, né? Você também participa, que é uma faca de dois gumes, né? Às vezes é bom, às vezes se aprova uma coisa sem o devido cuidado e depois você repara que puxa vida, né? Mas enfim, só queria entender o que da proposta. Não, nesse momento. Não me parece uma coisa ruim, necessariamente, deles, de repente.
Você ouviu?
Não poderia se manter o expediente na própria reunião, votar para passar o próximo dia? É assim que fazer, não consigo dizer. E tem funcionado bem, é rápido. Eu acho que pode haver casos que são mais delicados e que as pessoas vão votar contra e passar para a ordem do dia. Eu acho que a gente não perderia a sanidade que se espera, né, e mantém essa estrutura que é a prática em outros conselhos. Agora, mesmo uma mudança tem que ter um sentido importante, né?
Na verdade, é o que está proposto ali é um reflexo do que tem sido praticado no SEC. Historicamente tem sido praticado dessa forma no SEC. Né? Como sempre apresentando os itens na ordem do dia. Né? Então, mas esse é um momento de reflexão e esse é o momento em que o SEC vai definir, né, se opta por um modelo ou por outro. A gente está aqui para isso, para discutir e ver a forma que o SEC entende como sendo melhor para o regimento.
E os riscos, né? Não sei se é difícil para Não sei.
Então... Não, eu também não sei claramente. Porque da mesma forma que a gente tem o... É o... Se a gente tem expediente, a gente vai, né, a mesa vai ter que sempre solicitar a passagem para a ordem do dia para aprovação do momento. Né? É, se a gente não tem expediente, a mesa pode sugerir que fique na pauta, ou algum membro pode sugerir que se mantenha na pauta. Isso eu não me lembro se em algum momento houve. É, eu estando na presidência, eu não me lembro de ter tido algum momento em que houve algum desconforto e que não fosse de comum acordo manter a pauta ou não aprovar, não sei. Mas...
Quem criou esse formalismo deve ter tido alguma razão, né? Eu não sei falar.
Eu acho que foi pela celeridade do processo.
É, não, mas quem criou? Tem que ter suficiente, abrir o dia...
Porque eu sei lá, eu fico me perguntando, porque realmente, se você coloca o item na ordem do dia, não quer dizer que ele vai ser aprovado. Mesmo ele estando na ordem do dia, agora pegando o exemplo da está no expediente, pede para passar para a ordem do dia, não quer dizer que ele seja aprovado, e não quer dizer que ele seja esgotado naquela sessão. Mesmo independente do conselho que você está, quantas vezes já presenciei no Consune? O item está no expediente, ele passa para ordem do dia, mas ele continua na discussão, termina aquela sessão, vai para a próxima. Então, quer dizer, isso é evocado quando está do esgotamento literal ou quando há é elegido um relator.
Eu ia falar isso, é que acho que esse modelo está associado intimamente à ideia do relator. Então, você, na ordem do dia, você vai votar, na verdade, o parecer do relator. Então, se você entra direto na ordem do dia, não tem a figura do relator, não tem o parecer do relator. Então, por exemplo, eu não tive a oportunidade, não tive tempo, não consegui ler o regimento, nem o livro, nem a leitura do regimento. Então, se a gente fosse votar, se o Léo não tivesse já colocado, tudo bem. Vamos supor que ele fosse votado, é um documento grande, então. Sem um relator que desse um norte aqui, já contasse os pontos, ficaria devido, eu votaria, acho que pelo menos abstaria, né? Sei lá.
Tem a previsão de apontamento, né? De indicação de relatoria, quando necessário.
Eu acho que talvez dê para fazer um modelo que eu entendo assim que pela colocação e tal, que o comitê ele é um pouquinho mais informal, e isso é bom, ao passo que outros conselhos são às vezes excessivamente formais, e talvez dê para chegar no meio termo, assim, sem engessar muito também. Por exemplo, a figura do relator pode não ser obrigatório, mas se prevê já no regimento, pode ter um relator ou não. Algumas coisas assim que permita fazer conforme a urgência da matéria, conforme a importância da matéria. Não sei se
para esse item especificamente, a gente vai convidar alguma pessoa para ser o relator.
Nos demais segmentos, a gente verificou que apesar da prática não ser essa, nem sempre tem relator nas matérias dos outros conselhos, apesar de alguém apresentar enfim, na manifestação da presidência, a presidência indica alguém para apresentar a matéria, sempre estaria a figura do relator. Então a gente achou incoerente que houvesse, porque há matérias que não tem a necessidade de relatoria. Mas há a possibilidade desse meio termo também, né, tem a possibilidade de relator, mas ela não é obrigatória.
E a maioria das matérias vai ser relatada pela própria equipe técnica, que é um bom teste.
Os demais segmentos, inclusive, não tem a parte, não denominam a apresentação. Fala assim, cada item passará por relatoria, discussão e votação. Nós identificamos nesse regimento que há uma fase anterior da relatoria.
ela é uma fase de apresentação da matéria. Então, isso que é basicamente o que eu fiz aqui hoje com os editais, por exemplo. A relatoria é exatamente o que o Léo contou, que é esse olhar externo, a PROEC, né, ou entre os membros do conselho, pra, sobre o documento, enfim.
É isso, gente. Alguém mais gostaria de se manifestar a respeito neste momento? Bom, então, não havendo mais manifestações, eu encerro a sessão de hoje, né, e esse assunto volta ainda na ordem do dia na próxima sessão com um relator ou relatora para fazer uma análise. Depois a gente convida. Pensando na certa pessoa, a gente...